Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos meditar na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, à Igreja da Galácia, e toda palavra divinamente inspirada, então essa palavra também serve para nós. Essa palavra, é claro, que serve para nós. Gálatas, o capítulo 2, que Paulo escreveu à Igreja da Galácia e que escreveu também para a Igreja de Jesus e, consequentemente, escreveu para esta igreja, a Igreja sem paredes, a Igreja sem paredes. Você anotou aí? Gálatas, capítulo 2. Gálatas, o capítulo 2. Vamos meditar na palavra do Senhor. Gálatas, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 15. A partir do versículo número 15. Leiamos. Nós que somos judeus, por causa da natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem, ele não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, é Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Então, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. É Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Pois eu pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, nesse tabernáculo, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou a mim. O versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Pai, em nome de Jesus, abençoa a cada vida que aqui está, nos dando, Senhor, esta graça de ouvir a Tua palavra, cada local de trabalho, cada residência, cada coração aflito, angustiado, e também corações que são gratos a Ti, pelo que o Senhor nos amou, pelo que o Senhor nos ama, pelo que o Senhor está realizando em nós e ainda realizará. Conclua a Tua obra em nós, te pedimos agradecendo, no nome precioso de Jesus. Amém. Nessa reflexão de hoje, só para a gente se situar, nesse parágrafo que nós lemos aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a tratar de uma importante questão que estava trazendo prejuízo a muitas pessoas naquele tempo que ele vivia, por causa do legalismo, do sectarismo, do exclusivismo dos judeus, principalmente no que se referia a tornar as tradições do Antigo Testamento, as tradições cerimoniais, como forma de alcançar a graça de Deus, alcançar a bênção de Deus, ou seja, alcançar a salvação. Então o apóstolo Paulo aqui, nesse versículo que nós lemos, de 15 a 21, ele trata de uma questão teológica, de como que a pessoa é salva. Então Paulo, ele deixa claro que a salvação, ele vem somente da graça de Deus, por meio da fé que a pessoa tem em Jesus Cristo. Então não há nada que a pessoa possa fazer. Deus, por meio de Jesus, já fez tudo para a nossa salvação. E Paulo conclui que se a pessoa fosse salva por obedecer à lei, então Cristo teria morrido em vão. Mas isso é óbvio. Então, se eu sou salvo pelas obras da lei, por regras estabelecidas, É claro que nós que somos salvos, nós realizamos boas obras. Nós realizamos boas obras. Mas eu queria trazer outro tema dentro desse contexto todo. Eu não queria falar sobre lei e graça. Eu queria refletir um dos versículos mais bonitos que nós encontramos, apesar de Paulo estar dando ensinamentos doutrinários com relação à graça, à salvação que há em Cristo Jesus, pela fé no Senhor, nós vemos o que nós encontramos aqui no versículo 20. Estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo neste corpo, neste tabernáculo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não sou eu que vivo mais, mas é Jesus que vive em mim. Você já imaginou para parar e pensar nesta responsabilidade que temos? O que você entregou para Deus? Qual o sacrifício que você tem feito para Deus, para que Deus se agrade de você? A Bíblia diz em vários textos: filho meu, dá-me o teu coração, entrega o teu caminho, ou sim, entrega o teu caminho, entregar a sua vida. Então, quando nós temos Deus conduzindo a nossa vida em todos os âmbitos, Ele nos dando responsabilidade, então não somos nós que vivemos. Então, a vida que eu vivo agora é para a glória daquele que me amou, porque eu não vivo mais. Eu morri na cruz e ressuscitei na cruz, então já eu não vivo. Eu não vivo, então eu preciso viver a vida como Jesus quer que eu viva. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Esta vida que eu vivo agora, eu vivo é pela fé. É pela fé. E eu queria, junto com você que me ouve agora, meditar. E separei aqui alguns versículos para que a gente venha refletir um pouco mais. Cristo vive em mim. 2 Coríntios 13, 5. Encontramos escrito na palavra do Senhor. 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus está em vós, se não é que já estáis reprovados. Vejamos então, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Então faça um autoexame. Examine você, como é que você acordou, como é que você foi dormir, como é que está o seu pensamento. Sabemos que pessoas vivem em vários distinções de lutas, provas, circunstâncias alegres, outras tristes, difíceis, batalha, outros estão pranteando um ente que perdeu, outros estão desesperados porque perdeu o emprego, outros estão alegres porque recebeu a notícia de que a esposa está grávida, outros receberam a notícia de que um ente, um amigo, um irmão passou no concurso, está alegre. Então temos vários sentimentos que permeiam. Só que em todas essas coisas, eu quero perguntar, como falou aqui o apóstolo Paulo também quando escreve aos Coríntios: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. É o versículo de número 5. Isso é muito mais importante do que pedir provas de que Paulo é apóstolo de Cristo. Então faça agora esse exame, está firme na fé? Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, vocês têm essa convicção? A não ser que vocês tenham falhado de maneira plena, completa. O outro versículo que nos chama a atenção desse texto que nós estamos lendo é uma outra carta que Paulo escreveu, sendo que para a igreja de Éfeso, no capítulo 3, versículo 17, nós encontramos escrito na palavra de Deus, assim, 3:17, diz a palavra do Senhor, Efésios 3:17. Peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Eu oro e peço, Cristo viva no coração de vocês. E aí, retornemos aqui. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Colossenses 1, 27. Também encontramos uma passagem paralela a este texto que nós estamos meditando. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é em vós, habitação aqui dentro de nós. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Preste bem atenção ao que Paulo diz. Ele morreu na cruz, e da mesma cruz ele morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou para uma nova vida, novidade de vida, uma nova criatura. Então ele não vive mais. Nós falamos recentemente aqui, e citamos algumas frases de um livro que nós até temos colocado aqui para que os irmãos possam ter suas vidas edificadas. Paulo, ele não tinha nada a perder, porque ele não tinha nada. Ele tinha perdido tudo. Ele não tinha mais nada a perder. Se ele estava morto, vou matar ele. Deixa eu matar por quê? Eu já estou morto. Então ele não tinha objetivos secundários, porque o objetivo de Paulo era agradar a Deus. Paulo, ele não tinha coisas para si, para ficar defendendo, brigando. Ele estava morto para este mundo, morto para o mundo e vivendo para Cristo. Nós encontramos outras mensagens da palavra de Deus que refletem esse versículo de Paulo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Viverá por minha causa. Eu não sei se eu vou lembrar, mas tem um versículo, eu não sei se é Atos 28, os versículos finais, não sei se é Atos 28, eu não sei, eu não lembro agora uma passagem, mas depois eu vou lembrar e vou passar para os meus irmãos. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Se você é escravo do pecado, porque você está dominado por ele, está dominado, você foi vencido. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viveremos a ele e faremos morada nele. João 14, 23. Quando nós paramos e observamos várias histórias de personagens bíblicos, personagens da palavra de Deus, e quando nós lembramos, aí começamos a pensar num grande legislador, aquele que foi chamado por Deus, se recusou a fazer a vontade de Deus, não sentiu-se competente, como muitos nós não nos sentimos competentes para realizar a obra de Deus. Mas se você já morreu para o mundo e você viveu para Cristo, você tem um exercício, você tem uma função, você tem um trabalho a realizar, você tem uma obra que Deus quer fazer em você e através de você. Então nós vemos em Moisés um homem com problemas circunstanciais, problemas interiores, equívocos que ele tinha. Mas nós vemos que foi uma pessoa que aprendeu com Deus, mesmo se recusando, mesmo tendo problemas a serem enfrentados. Hoje muitas pessoas estão enfrentando problemas com relação à obra de Deus, a realizar o ministério que Deus tem separado. Eu, no domingo, nós falamos na Tabernáculo, usando o 2 Crônicas 32, falando sobre Ezequias e Senaqueribe, naquela grande batalha. Falamos de Ezequias, o que ele realizou a partir do capítulo 30, 31 e 32. Ele restaurou a verdadeira adoração no templo, e o templo estava cheio de idolatria. As pessoas não mais comemoravam a Páscoa, ou seja, a libertação, a salvação, aquelas liturgias que foram pré-estabelecidas pelo Deus Eterno, Todo-Poderoso, não estavam mais sendo realizadas. Primeiro, diz a Bíblia, que não tinha sacerdotes. Os levitas, que tinham a incumbência de trabalhar para a liturgia liturgia, para glorificação e sacrifícios, eles não estavam mais exercendo suas funções, eles tinham abandonado suas funções, eles não estavam glorificando a Deus pela libertação do Egito, e hoje não está acontecendo diferente, está acontecendo a mesma coisa. Pessoas não estão glorificando ao Senhor Jesus, pessoas, sacerdotes, nós somos sacerdócio real. Onde estão os sacerdotes? Onde estão as pessoas que dizem, possam falar: Senhor, eis-me aqui, eu sei que você é frágil, mais do que eu, Deus sabe que você é frágil, Deus sabe que nós somos frágeis e limitadíssimos, mas ele nos fez assim, será que ele errou nos fazendo assim? Preste atenção, Deus errou você fazendo você assim? Deus errou fazendo Moisés do jeito que Moisés foi, com erros, limitações, se esquivando, dizendo que não tinha condições, não sabia falar? Deus errou? Não. Tem pessoas que querem alcançar uma perfeição tal para realizar a obra de Deus, que nunca vão realizar. Porque aqueles que esperam tempo bom para semear, sabe quando que vão semear? Nunca. Não estou dizendo que é qualquer pessoa que não conhece o plano de salvação. Não estou dizendo que é qualquer pessoa conhece um versículo bíblico, vai pregar de maneira equivocada, além da letra, pregar besterol, heresias, coisas que não estão no plano de Deus, na palavra de Deus. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Senhor nos chama, assim como chamou Davi. Davi não era um rei pronto, ele passou por muitas experiências, ele teve que fugir de Saul, ele teve que fugir dos seus inimigos, ele teve que ser perseguido, ele teve que crescer, depender de Deus, e você foi chamado para ser preparado. Então, quando você é chamado, deixa Deus preparar você. O grande problema é que as pessoas não querem hoje passar por circunstâncias difíceis, não são humildes, não querem ser humildes, estão fazendo da sua vida espiritual como estão fazendo na vida corporativa. Mas eu tenho um título, eu tenho aqui, eu sei falar, eu sei um versículo bíblico, já li a Bíblia toda, não quer dizer nada. Dependa do Senhor. Deus quer mudar você, primeiro quer que você morra na cruz, para que você reviva também através dela, pelo poder do sacrifício de Jesus, e não mais viva você, mas Cristo viva através de você para a glória dele. Eu fico estarrecido, abismado, quando eu vejo pessoas por tão pouco negligenciando o chamado de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja há anos, parece criancinha, não cresceu. Como disse o escritor aos Hebreus, olha, pelo tempo vocês já eram para ser mestres, mas continuam ainda que leitinho, é bebezinho ainda, está na mamadeira, está na chupetinha. Voltamos aqui a Moisés. Ele tinha seus medos, assim como você tem, eu tenho, Paulo teve, Pedro teve. Nós vemos que Moisés, ele recebeu um chamado de Deus. Nós não sabemos quando foi exatamente, mas ele recebeu um chamado de Deus. Está no livro do Êxodo, nós encontramos o relato da história dele no livro de Números também. Nós encontramos uma síntese da história do povo de Israel, quando Estevão ele proclama o evangelho através do plano de Deus, começando em Abraão. E isso está registrado em Atos capítulo 7. E no versículo 24 e 25, nós entendemos que até mesmo antes da sarça ardente, Moisés já tinha recebido um comunicado do Deus Todo-Poderoso que, através dele, o Senhor realizaria a obra de tirar o povo de Israel da escravidão, ia libertar, ia salvar. E nós ficamos sabendo que Moisés recebeu essa informação, eu não sei como, Não sei se foi um anjo que falou com ele, se Deus falou com ele através de sonho, ou se Deus falou com ele através de um profeta. Nós sabemos é que ele recebeu uma mensagem, que você leia depois, Atos 7, 24 e 25. Só que ele recebeu a mensagem para fazer a obra de Deus, seria um instrumento nas mãos de Deus. Ele pensou, não, eu vou fazer do meu jeito. E começou logo matando uma pessoa, matando um egípcio. E foi por isso que ele teve que fugir. Como diz o capixaba, rachou fora. Ele recebeu um chamado. Ele não esperou Deus prepará-lo. Ele não esperou Deus aperfeiçoá-lo. Ele tomou decisão unilateral, fazia por si mesmo. E por se precipitar, não querer esperar o tempo de Deus, a hora de Deus ser aperfeiçoado, amadurecido, crescer, ele faz do jeito que quer. E hoje tem muitas pessoas assim. Tem muitas pessoas assim. Querem, e não espera o tempo de Deus, a hora de Deus. Deus tem um plano? Tem, mas a hora é essa de começar a agir, de fazer? Tome muito cuidado. Moisés, segundo o relato que nós lemos, ele ficou indignado com a violência, só que ele reagiu com uma violência, eu não sei em que potência, ele reagiu com uma violência ainda maior, matando um egípcio. A palavra do Senhor diz que Moisés era um homem mais humilde, não tinha outro na face da terra. A maioria das traduções diz que ele é um homem manso, mais do que todos os homens, mas na verdade ele era humilde, porque toda a história de Moisés mostra que ele não era manso, e sim humilde. Aquele Moisés foi sendo moldado, aperfeiçoado por Deus, foi sendo transformado por Deus, a conhecer Deus, a morrer para si, a ponto de ser um tipo de Jesus, quando diz em certo momento da sua vida que se Deus não perdoasse aquele povo, que o próprio Deus poderia riscar o nome dele do livro que Deus havia escrito. Quando ele foi chamado para a missão no Egito, que foi a retirada do povo de Israel, Moisés achou que iria libertar o povo, por isso temeu, perguntando, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas? Quem sou eu? Depois que ele aprendeu que não pode fazer nada sozinho, que ele sozinho não resolveria nada, que com seus métodos, com seus recursos, com a força do seu braço, com a sua violência, com a sua precipitação, ele não poderia resolver nada nenhum. Ele aprendeu isso. Por isso, quando Deus o chamou, disse, quem sou eu? Quem sou eu para estar diante de Faraó e tirar os israelitas do Egito? Só que Deus diz, quem faz a obra é Deus, a obra do Senhor. Apenas olhe, me obedeça, a libertação sou eu. Estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, eles deixará sair. E assim Moisés, meio que escabriado, aceitou a tarefa, com medo. E Moisés se torna um homem vencedor quando ele sai da sua autocompetência, sua autossuficiência, para a dependência de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que não vive mais, mas Cristo vive nele, é porque a força, o discernimento, os dons, tudo que acontece com o apóstolo Paulo não é ele. Ele é apenas um homem que se coloca nas mãos de Deus e Deus faz o que quer, usando, é claro, a sua inteligência, usando a sua personalidade, os recursos naturais que Deus havia dado a ele, os recursos naturais que Deus dá a você. Mas Moisés disse, eu não sei falar. Mas ele teve que aprender a falar. Deus deu um porta-voz para ele. Deus, ele nos chama Ele nos prepara, ele nos capacita, assim como chamou Davi, assim como chamou Moisés, assim como chamou Jeremias. Mas só que eu preciso entregar. Entregar a vida completa. Não vivo eu. E quando você passa a estar cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, você fala dele, você fala dele com graça, com poder, com entusiasmo, você passa a ser um representante nato, autorizado. Você não é apenas um eco, você passa a ser a habitação do Deus Espírito Santo, e você fala com poder, graça, porque você não vive mais para você, você vive para a glória de Deus. O Senhor falava com Moisés face a face, ou seja, na presença. Deus levava Moisés para a presença dele, como fala com um amigo. Então Deus, pelo relato que nós lemos, assim como Jesus foi o centro da vida de Paulo, de tantos outros homens de Deus, os apóstolos, Deus era o centro da vida de Moisés. Moisés chega a dizer uma palavra que a gente não se esquece e repete: Deus, se você não for conosco, se o Senhor, melhor dizendo, se o Senhor não for conosco, não adianta sair daqui. Se o Senhor não for conosco, Deus, não adianta sair daqui. Se o Senhor não me curar agora, quem vai curar? Se o Senhor não tirar a minha ansiedade, quem vai tirar? Então eu preciso morrer, a minha ansiedade precisa ser lançada diante de ti. É o Senhor que resolve todas as coisas. Eu pergunto a você: o Senhor Jesus é o centro da sua vida? Você já passou pela cruz? Houve conversão, metanoia, mudança de vida, mudança de coração, um coração novo? Ou você apenas foi para uma igreja denominacional que tem bom louvor? O centro da vida de Jesus não era Jesus. Como nós lemos, era o Pai. Cristo vive em nós quando o centro de nossa fé é Ele mesmo e não nós mesmos. Se é Ele, quem importa em primeiro lugar, Ele vive em nós. O que hoje você acordou? Como você acordou para viver a sua vida com seus clientes, com seus fregueses, com seus pacientes, com seus amigos de trabalho? Quem realmente conhece, quem ouve as palavras do Senhor Jesus, mesmo aquelas palavras que nos trazem incômodo, mesmo como o discurso é duro, mesmo quando há disciplina, há admoestação, exortação, você recebe porque você sabe que o que o Senhor está fazendo é o melhor para você, é o melhor para mim. Isso inclui várias coisas: aflições, lutas, provas. Bem-aventurado aquele que passa por muitas provações, porque é preciso ficar pronto, pronto para fazer a obra de Deus. Você está pensando que qualquer um que faz a obra de Deus? Não. E o preparo de Deus nos faz ficar estarrecidos, assustados, pasmos. Muitos querem retroceder, parar, pelas lutas reais que nos sobrevêm, as tribulações que vêm sobre nós. Chega Paulo a dizer em uma carta também, quando ele escreve aos Coríntios: fomos atribulados para depois nós consolarmos muitas pessoas. Então o Senhor Jesus vive naquele que é servo dele, aquele que é escravo. Paulo, em suas cartas, em várias cartas, ele diz: eu sou Paulo, é servo, escravo. Escravo de Jesus. Quem é escravo de Jesus não é mais escravo do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre aquele que é escravo de Jesus. Você tem um Senhor. Esse Senhor que você serve é Jesus, então Ele é santo, poderoso e não vai deixar você se escravizar. Não vai se deixar dominar por coisa alguma, porque o teu Senhor agora não é o intelecto, não é as boas obras. O teu Senhor é Jesus. Ou você é escravo de você mesmo, somos escravos de nós mesmos e apenas somos uns seguidores de Jesus de longe? A quem é que nós temos escolhido? Outra coisa que é bom a gente frisar aqui: o Senhor Jesus, Ele vive, Ele habita, Ele envia o Espírito Santo, aquele que obedece Atos 5:32, é aquele que obedece à sua palavra ou às suas palavras. A comunhão, o estreito, a amizade com Jesus começa com o conhecimento da sua palavra, com a audição da sua palavra e com obediência à mesma. Não se esqueça disso. Aqueles que dizem que estão em Jesus, mas não obedecem à sua palavra, não estão em Jesus, são enganadores, são falsos mestres, são falsos apóstolos, são falsos pastores. Esta é a batalha que nós estamos vivendo. Queremos ouvir a Jesus, mas o nosso ego acaba querendo ouvir aquilo que nos dá agrado, querendo ouvir a nós mesmos aquilo que nos satisfaz na carne e não no espírito. Sabemos que o coração nosso é enganoso mais do que todas as coisas. Mais do que todas as coisas. Quando nós lemos as outras palavras que Paulo escreve para Roma, se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim que vivamos, assim que morramos, pertencemos a Deus. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Diz ainda a palavra do Senhor em Romanos 8:13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Esses versículos lançam fora toda a capacidade de máscara, de hipocrisia, de cinismo. E nós não podemos fazer isso. Precisamos pedir ao Senhor que nos tire a hipocrisia, nos tire o ir e vir apenas como forma de seguir uma multidão e não ter uma vida íntima, uma vida com Deus. Nós estamos vivendo para nós ou nós estamos vivendo para Cristo? Precisamos parar. Ontem nós lemos na nossa meditação do primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo, quanto ao que foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em nós, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Nós estamos vivendo a nossa vida ou nós morremos para este mundo e estamos vivendo para o Senhor? Eu posso dizer para Deus: Deus, estou hoje fazendo a tua vontade, hoje eu estou fazendo a vontade de Deus? Muitas pessoas estão vivendo em grande conflito, não sabem se servem a Deus, servem ao mundo ou servem a si mesmos. É um grande conflito, uma grande guerra, uma grande batalha. E muitas pessoas não alcançam a plenitude da graça, do poder, da ação do Espírito Santo de Deus, da manifestação da graça do Senhor com libertação, salvação, batismo com o Espírito Santo, porque a entrega não foi plena, a entrega não foi total. Não morreu ainda. E se não morreu ainda, como pode ressurgir uma nova criatura? Quantas pessoas chorando já chegaram para nós: pastor, eu estou muito em dúvida, estou em conflito, eu não sei se eu continuo nessa minha batalha aqui para as coisas deste mundo, mas eu sei que Deus tem um chamado na minha vida e é um grande conflito, uma grande guerra, uma grande batalha. Porque as pessoas do mundo estão se dando bem, e a Bíblia diz, ontem nós falamos sobre isso na nossa reflexão, que Asaf quase desviou, porque ele quis no seu coração seguir o mundo afastado de Deus, porque eles tinham êxito na vida temporal, e a Bíblia diz que muitos que fazem parte do povo de Deus seguiram o mundo, porque eles não conseguiram enxergar lá na frente. Eu quero dizer mais uma coisa para você. Jesus disse: é impossível, ninguém pode servir a dois senhores. Um ele vai odiar e a outro vai. Você não pode servir às riquezas e servir a Deus. Não é possível isso. Quando fala de riqueza, são todas as benesses que esse mundo pode proporcionar em detrimento de você virar as costas para o verdadeiro tesouro, que é Jesus. Você ama um, se dedica a um e vai desprezar o outro. Não tem. Não existe essa possibilidade. Não há possível, não há possibilidade de servir a Deus e servir ao dinheiro, Mateus 6:24. Se nós prestássemos mais atenção à reação de algumas pessoas a essa declaração de Jesus, os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Eu não sei o que Jesus discursou, que muitos seguidores o abandonaram e muitos dos seus seguidores já não o seguiam mais. Por quê? Porque eles não tinham morrido para si, para viver a Jesus, para viver o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas que precisamos e necessitamos, o Senhor sabe: comer, vestir, beber, calçar. Quantos hoje são habitados pelos prazeres deste mundo, o curso desse mundo? E há mensagem bíblica, há mensagem bíblica que muitas coisas que pessoas fazem que não são pecaminosas em si vão afastar essas pessoas se afastarão do reino dos céus, perderão a salvação. Isso é muito claro na parábola das bodas, quando o Senhor Jesus ensina que será como nos dias de Noé, será como nos dias de Ló, que as pessoas estavam preocupadas com tantas as coisas. Marta, Maria, mesma coisa. Por que está preocupada com tantas coisas? Por que você está ansiosa com tantas? Só um é mais importante. O adágio popular, as músicas dizem: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. E o evangeliquez moderno, pós-moderno, melhor dizendo, contemporâneo, seguiu o curso do mundo: muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Cristão não pode ter nenhum tipo de enfermidade, não pode ter tipo de problema. Cristão não pode ficar doente, cristão não pode ficar desempregado. Não é assim que a Bíblia diz. O Espírito Santo habita em nós. Habita em nós. E a nossa natureza adâmica continua, por isso há uma grande guerra, uma batalha ferrenha, travada dentro de nós. A minha luta é escolher a cada dia a quem eu devo alimentar, a quem eu devo servir. Se nós escolhemos o Espírito Santo, nós vamos triunfar. Se nós escolhemos ser dominados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nós triunfaremos, receberemos a vida eterna. Quando nós semeamos em espírito, colheremos a vida eterna. Quem semeia na carne, no pecado, colherá corrupção, colherá perdição eterna. Quem está vencendo hoje esta batalha? Essa batalha que você vive, muitos irmãos nossos vivem em várias partes do Brasil e do mundo. Quantas pessoas estão sendo injustiçadas hoje? Quantas pessoas foram caluniadas? O pastor apóstolo Paulo, Jesus, odiados pelo simples fato de serem seguidores fiéis a Jesus. Se nós escolhemos o Espírito Santo, nós agradamos, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Tanto é que está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, não deis lugar ao diabo, dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando você escolhe o pecado, você entristece o Espírito Santo que habita em você. Não entristeça. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. 2 Coríntios 2, 14 e 15. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Se você foi crucificado com Cristo, morreu para si, se morreu, se é que morreu, você não vive mais. Dá um beliscão para você se está sentindo aí. Não, você não está vivo, você morreu. Você não vive. Então, se as pessoas tentarem matar você, já está morto para o mundo. Não vivo eu. Eu estou crucificado com Cristo. Não é você que está vivendo. É Cristo que vive em você. Esta vida que você desenvolve no corpo, o seu cotidiano, o dia a dia, a noite, você vive pela fé que tem em Jesus, como seu Senhor, como seu Salvador. A crucificação de Jesus, preste atenção, a crucificação com Cristo, aquele que morreu para si e agora passa a viver para Cristo. Aquele que sabe que é amado por Jesus e recebe este amor sabendo que vive por causa deste amor. Preste atenção no versículo, aquele que me amou, não vivo, mas vivo para aquele que me amou. Jesus amou você, ele nos amou primeiro. João 15:16, você foi escolhido primeiro. Porque aquele que passou pela cruz de verdade, morreu ali, deixou sua vida ali, não vive mais para si. O seu eu já era. Já era. E você faz isso e tem consciência e tem resultados para isso quando você é a habitação do Espírito Santo de Deus, convencendo de todas as coisas. Então o pecado não passa a mais ter domínio sobre a sua vida. Romanos 6:14, não domina mais, bate a sua porta, ciranda para cá de um outro, o inimigo está com um molhão ao derredor querendo tragar, mas você não pode ser atendido porque você é a habitação do Deus poderoso, Espírito Santo, que nos foi dado. E essa batalha é vencida diariamente, diariamente. Tem momentos que a gente parece que vai sucumbir, quer entregar os pontos. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Então tudo que nós fazemos de vida espiritual não pode ser outra coisa senão através de Jesus, não apenas um Jesus que você ouviu falar, mas um Jesus vivo, que intercede por nós, que nos deu o Espírito Santo, que nos conduz, nos faz orar como convém, nos faz pedir coisas que glorifiquem o Senhor, nos faz pedir coisas que outras pessoas possam ser alcançadas, agraciadas, e assim que precisamos fazer no nosso dia a dia. Paulo explicou, e eu quero retornar aqui, Gálatas 2, versículo 15, nós que somos judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ele está dizendo, olha, eu sou judeu, mas eu não me justifico pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus é morrer e seguir os desígnios, as ordens de Jesus. Ide, proclamai, vocês estão aqui de um tempo peregrino, de passagem, o melhor está por vir. Que Deus nos agora derrama o Espírito Santo dele, nos encha do Espírito Santo dele, de graça, de poder, e que nós possamos negligenciar o mundo e viver para Cristo, sem olhar para um lado, para o outro, sem olhar para trás, mas olhar para cima, porque Deus tem um chamado. Deus tem um chamado. Levanta você, levanta servo e serva. Você é pérola preciosa, mas não sabe falar bem, você não é inteligente, ninguém é o suficiente para ser usado, mas a graça que Ele nos dá a condição para avançarmos. Senhor, sabemos que é muito difícil. Eu quero pedir que vidas deixem de viver vida religiosa para viver vida espiritual. Viver vida espiritual é amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas e cumprir os mandamentos. cumprir as ordens do Senhor Jesus, tudo que Ele tem mandado, fazer em conformidade com a palavra, não fazer nada para agradar a ninguém, mas viver a vida para agradar o Senhor e agradar o Senhor, é te amar, amar o próximo como a nós mesmos, amar a volta do Senhor, proclamando o Evangelho, sendo uma carta viva por onde nós andarmos. Nos dá esta capacidade que de nós mesmos nós não conseguimos fazer. Nós não conseguimos. E que na nossa peregrinação sejamos verdadeiramente aperfeiçoados, amadurecidos. E que hoje vidas sejam, Senhor, amadurecidas agora. Vidas sejam revestidas do amor, da graça, do entendimento. Que possam passar pela cruz. Passar pela cruz. E Paulo, ele disse, porque ele teve a convicção, porque ele me amou. Ele me amou. Paulo era o pior dos pecadores, segundo o seu próprio relato. O pior dos pecadores. O pior. Mas o Senhor usou de graça e ele passou a viver a vida de Jesus. De que maneira que você foi crucificado? Ou se foi crucificado? De que maneira? Deus nos olha como se estivéssemos morrido com Cristo. Você sabia disso? Deus, o Criador, Ele olha para nós. Sabe, será que nós morremos com Cristo? Esse juízo pertence a Deus. Mas olha, examine-se a você mesmo, como nós lemos aqui há pouco, em 2 Coríntios 13:5. De que maneira Deus nos está olhando agora? Eu morri com Cristo? Nossos pecados foram apagados? Você realmente deixou de ser réu, deixou de ser condenado pelo mérito do sacrifício do sangue de Jesus? Você se tornou um com o Senhor Jesus? A vida espiritual, vida verdadeiramente cristã, começa quando você nasce de novo. Começa quando temos união, unidade com o Senhor. Morremos para a nossa vida antiga. E em nossa vida, a partir do novo nascimento, devemos crucificar os desejos pecaminosos que nos impedem de seguir ao Senhor Jesus. Esta é uma forma de morrer com Ele. Dia a dia, dia a dia, dia a dia. Então, por eu ter sido crucificado com o Senhor, eu não faço mais as coisas que fazia antes da antiga vida. Então, por isso, se com Ele morremos, se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados, receberemos a recompensa. Não se esqueça disso. No nosso dia a dia, temos o poder da ressurreição enquanto continuamos a lutar contra o pecado. Não estamos mais sozinhos. Se é que morremos na cruz, se é que Ele habita em nós. Pai, eu quero hoje pedir ao Senhor que vidas que estão lutando, Senhor, talvez há meses, há anos, não conseguiram encontrar a plenitude da paz, da alegria, porque ouviram falar de Ti, mas não passaram pela cruz do Senhor Jesus, não morreram na cruz, não deixaram a velha natureza e precisam, Senhor, deste milagre chamado novo nascimento, conversão. Que haja hoje, Senhor, muitas vidas agora sendo levantadas, muitos nascimentos, e é esses novos que estão agora nascendo, eles vão enxergar e vão entender que tudo está ao derredor, são coisas estranhas, porque a nossa natureza que o Senhor nos deu, é natural ouvir uma mensagem, uma pregação que não provém de Ti, ouvir um cântico que não glorifica o Senhor, e até coisas aparentemente boas, quando nós temos o novo nascimento, nós conseguimos enxergar, conseguimos discernir, porque não enxergamos mais com os nossos olhos, enxergamos com os olhos da fé, enxergamos com os olhos espirituais. Que haja novo nascimento e que nesse novo nascimento possa haver cura, possa haver libertação, possa haver paz celestial, portas abertas, reconciliação, Senhor, dentro dos casamentos, dentro dos lares, e assim não vivamos nós mais, mas o Senhor viva através de nós. Te pedimos, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Abençoa cada local de trabalho, abençoa cada residência, ministra de maneira poderosa, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus.